A gente está tendo o prazer de receber aqui o Ricardo Hess. Ricardo Hess, que é performático, estudou nos Estados Unidos, na França, mistura violino nos ritmos aos ritmos brasileiros. Bom, enfim, tem uma ficha longa aqui. Ricardo, que é meu conterrâneo, é paulista. Ricardo, tudo bem? Ele está vindo para cá? Porque amanhã tem um show, tem uma apresentação com a Camerata Jovem Vale Música. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. A produção aqui feita pela Juliette nos passou. Você estudou nos Estados Unidos, na França. Como é que é esse trajeto seu?
Pois então, eu comecei bem cedo tocando música clássica, né? Porque o meu instrumento, violino, geralmente a gente começa tocando música clássica, né? Mas eu até me formei na USP em violino erudito e tal. Mas mesmo na USP, na época do colegial, final do colegial, comecei já a brincar de tocar música brasileira com o pessoal da escola. Tinha banda de escola, assim, e tal. E aí eu vi que a minha formação do erudito não era suficiente para tocar música brasileira. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver como é que fazia para improvisar. Daí acabei indo estudar nos Estados Unidos por conta disso, de que eles têm já uma escola de violino no jazz, no bluegrass, no violino da música country, né?
Tem muito, né?
E depois eu fui estudar na França, que também, na verdade, tem uma escola bem, assim, já tem muito violinista que toca jazz lá na França. Mas assim, eu sempre estudei, eu fui estudar fora, mas eu sempre toquei música brasileira. Então, tipo, cheguei na França, primeiro dia eu já tive ensaio de uma banda de forró.
Que legal.
Então, eu toquei durante muito tempo na banda de forró na França. E aí eu acabei ficando quase 10 anos fora, né? Fiquei um ano nos Estados Unidos, 8 anos na França, 8 anos e meio.
E isso, a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? Que ano que a gente tá falando?
Eu fui embora anos 2000, certo. Ano 2000. Me formei, acho que na faculdade em 99, e fui embora em 2000. Aí fiz a Berklee em Boston, e depois o Centro de Músicas Didier Locud na França.
E daí você voltou pro Brasil, mais ou menos em 2010.
Voltei em 2010. Tá. Voltei em outubro de 2010 pro Brasil. Porque eu fiz o prêmio Visa, que era um prêmio que tinha de música instrumental, que na verdade que foi nesse prêmio Visa que foi lançado o Yamandu, ele ficou conhecido, o Hamilton de Holanda. Foi um prêmio muito importante, assim, para o pessoal da minha idade. Assim, eu estou com 41 agora. Esse pessoal dessa idade, assim, muitos surgiram no prêmio Visa. Então. Bora ouvir.
Já colocou aí? Som, tá aqui.
Massa.
Vamos lá. Eu tava enrolando todos vocês até a Letícia conseguir achar a música.
A gente vai ouvir agora uma música que. Uma música que eu gravei no meu mais recente CD e álbum, né? Que a gente nem mais CD a gente faz. Eu por acaso prensei o CD, mas tá no YouTube, né, em todo lugar. Que é uma música que chama Gil e Hamilton, que eu acabei de lançar com a Camerata Romeu, que é uma camerata que é a formação igual a formação que a gente vai tocar hoje, mas é uma orquestra lá de Cuba, uma orquestra feminina de Cuba. A gente gravou em Havana no ano passado.
E Gil e Hamilton é uma referência a Gilberto Gil e Hamilton de Holanda.
Exato, é exato.
Hamilton de Holanda é sensacional. É. O Gil também é. Conversando, recebendo aqui o Ricardo Hess, músico, e a gente também está aqui com o Lucas Anísio, que é regente violinista do programa Vale Música. Eu já vou conversar com o Lucas, mas antes de falar com o Lucas, eu queria perguntar para o Ricardo como é que se deu essa aproximação de você, sua, com o pessoal da Vale, da Vale Música.
Ah, foi um convite da Júlia Sodré, que é uma das, acho que é diretora, né?
Coordenadora.
Da Vale Música. Desde a outra vez que eu vim aqui para Vitória, eu visitei a Vale Música, né? E essa vez ela me chamou para fazer esse concerto aí com esses arranjos que eu gravei lá com as meninas de Cuba, para fazer com a orquestra aqui, com a Camerata Jovem da Vale Música, né? E esses arranjos, inclusive, tipo, eu fiz um arranjo para orquestra profissional, assim, né? Eu tava falando, pô, será que a molecada vai dar conta? Eu tava falando aqui com o Lucas, pô, a gente falando por mensagem, assim, não sei o que, ele falou, ó, a gente vai, E assim, foi surpreendente. Eu cheguei segunda-feira aqui e a molecada tava comendo com farinha, como a gente fala. Tipo, Lucas, tocando pra caramba. Foi demais, assim.
Maravilha. Lucas, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho que vocês desenvolvem lá.
Sim. Bom, o Vale Música, ele existe há muito tempo, né? Ele tem, vai fazer 20 anos o ano que vem. Ele existe desde 2000. Eu comecei música no Vale Música, lá no ano de 2002, por aí, e me formei. E desde então atuo como professor e estou à frente do grupo de cordas, como regente. Nessa vez eu também vou espalhar o grupo, no concerto de hoje.
Vamos explicar para as pessoas o que é espalhar.
Ah, sim. Eu sou o primeiro violino, no caso, o violino principal, que eles dizem, né? Que quando não tem um maestro, quem rege é esse violino, que ele é o violino, né, primeiro, né? Dos primeiros violinos, é o primeiro violino da primeira estante.
Certo.
Então, chama-se espala, essa pessoa. Ele é que representa o grupo inteiro. Quando não tem um maestro, é essa pessoa que rege. Então, a gente está nesse trabalho há algum tempo e vemos desenvolver vendo os concertos no decorrer dos anos, e pra gente é uma oportunidade muito grande estar com o Ricardo, e os meninos adoraram, assim, porque admiro muito o trabalho dele. Foi um desafio, porque é uma outra roupagem, é uma outra, um outro estilo que eles às vezes não estão tão acostumados a tocar, porque quando se fala violino, a gente pensa, música erudita, música clássica, né? Bach, Vivaldi. Uhum. Então aí chega o Ricardo com a música brasileira, né, com forró, e aí os meninos ficaram loucos, assim, não, vamos tocar essa música, a gente quer essa música, é a nossa música.
E no projeto, eles escolhem, ou vocês fazem algum trabalho, alguns, assim, uma audição pra... É igual aquele teste vocacional, né? Pra onde aquela pessoa, ela pode ir, qual instrumento ela tem mais aptidão, ou ela tem mais um desejo de tocar? Vocês fazem
geralmente
esse tipo de trabalho?
Geralmente as crianças, né, os adolescentes, quando eles se inscrevem pro programa, eles já vão com um desejo de tal instrumento. Só que 200 crianças se inscrevem, todo mundo quer baixo, bateria e teclado, porque é o que se vê, né, na realidade, né, da sociedade. Então a gente faz um trabalho apresentando eles os instrumentos. Olha, esse é o violino, é porque às vezes o aluno nunca viu o violino. Esse é o trompete, esse é o fagote. O que é fagote? A gente não sabe o que é fagote. Então a gente faz um trabalho, assim, voltado para a educação musical, apresentando os instrumentos. E geralmente, assim, quando eles veem o instrumento a primeira vez, eles se apaixonam. Então, acabam que eles vão para esses instrumentos.
Eu queria contar, Lucas, para você o seguinte: quantos alunos tem o projeto hoje? Uhum. E como é que funciona? Digamos que tem aqui algum pai interessado em colocar o seu filho, em encaminhar seu filho para estudar, alguém que já tem algum tipo de talento,
sim,
que gosta de música. Como é que funciona? Como é que é o dia a dia da Vale Música?
Então, a gente tem os processos, né, chama de processo de mobilização. Por quê? Todo ano a gente abre um determinado quantidade de vagas, supõe-se que, sei lá, 50, 100 vagas. E aí, várias crianças de vários lugares da Grande Vitória, não é só de Vitória ou Serra, não, é da Grande Vitória, se inscrevem e a gente faz esse processo com eles, porque como são muitas crianças que se inscrevem para poucas vagas, a gente tem que fazer um processo de aptidão musical, um processo, assim, de entrevista com o aluno, porque não é só ir lá e estudar, tem que gostar, porque música não é fácil, assim, tem que se dedicar, tem que estudar todos os dias. Então a gente faz esse processo com eles, é meio que uma entrevista esse processo, e todo ano abre esse processo. O legal é estar sempre estando em contato com a Estação Conhecimento, que fica em Cidade Continental. A gente tem os telefones na internet da Estação Conhecimento, e o Vale Música, ele funciona tanto na Serra, em Cidade Continental, quanto no Parque Botânico Vale. São dois núcleos diferentes, e lá a gente atende esse público de crianças e adolescentes. Lá pode entrar de 7 até os 23 anos.
Maravilha.
Agora, Ricardo, como o Lucas estava falando, né, as crianças se surpreendem quando vê você chegando com violino, imagina uma erudita, uma clássica, e você vem e coloca um baião no violino, né? Mas você, como que você busca mesclar toda essa gama da musicalidade que nós temos no mundo, vamos dizer assim, em especial aqui no nosso país?
Então, eu agora vai fazer 20 anos que eu estou estudando música brasileira, assim, né? Então, eu já tive uma banda de forró em São Paulo, antes de ir embora, antes de sair do Brasil. Quando eu tinha uns 20 anos, assim, 18 anos, começou aquela moda do forró universitário. Tipo, uhum. E aí eu comecei a sair pra dançar forró.
Que ainda vigora aqui em Itaúnas.
Exatamente. E aí eu adoro forró, sempre gostei de ouvir. E eu comecei a tocar forró, né? E aí o violino tem a ver, né, com o forró, porque tem um instrumento que é a rabeca, que é usado.
A rabeca, é isso que eu ia falar.
Que é usado no forró.
A rabeca no Nordeste, ela é muito utilizada, né? Instrumentos muito próximos, né?
Exatamente, são instrumentos bem próximos, né? Dá pra gente imitar muito bem a rabeca no violino.
Imita,
né?
A rabeca, assim, no violino, então, pra
tipo,
nós. Vamos ver.
A rabeca a gente toca aqui embaixo, né? O violino toca no ombro. Mas dá pra fazer.
A gente só fica ouvindo. Tem uma música aqui que você pediu pra colocar, Mourinho, que vocês vão tocar nessa apresentação.
Que é hoje, hein? Eu me equivoquei, é hoje. Daqui a pouco a gente vai dar a ficha inteira da apresentação hoje à noite. A ideia, Letícia, desculpa, mas a ideia de a gente entrevistar é ótimo, mas ouvir é melhor ainda, né?
Pois é, eu tava agora na dúvida, o que tá compondo toda essa apresentação aqui? Quais são os instrumentos?
Então, nesse caso, quem tava ouvindo agora, é só uma orquestra de cordas. Essas percussões que a gente tá ouvindo, é tudo o pessoal batendo nos instrumentos, fazendo percussão nos instrumentos de cordas mesmo, né?
Então, que legal, hein?
Então, são duas vozes de violinos, né? E o viola, que é um tipo um violino, uma quinta abaixo, né? Pra quem conhece a música, é um pouco mais grave, né? Um violino mais grave. Violoncelo, que é aquele que toca entre as pernas, que é mais grave ainda. E um contrabaixo.
Agora, Ricardo, queria perguntar a respeito... Bom, tem muita coisa pra perguntar aqui, mas na apresentação de hoje, o que vocês vão apresentar? Qual o tipo de música que vocês vão apresentar? Músicas suas, músicas conhecidas do grande público? O que vai compor a apresentação de hoje à noite?
Vai ser uma mescla. A gente vai tocar várias músicas dessas que eu gravei nesse disco que a gente estava ouvindo agora, que são composições minhas. Que a gente vai também... Vai ter também o Pedro Ito, que vai tocar com a gente, que é o baterista que toca comigo. Então vai ser orquestra de cordas e bateria. E violino solo, né? Mas a gente também vai intercalar com arranjos que eu fiz para o repertório do folclore infantil brasileiro. Então vai ter o Cravo Brigou com a Rosa, Sapo Não Lava o Pé. Eu fiz uma. Pô, a gente pode até botar, tem no YouTube também. Podia botar um trechinho do Sapo Não Lava o Pé.
Tá bem,
macho soltado, não lava o pé, você procurar, já.
Tá bem legal.
O sapo que? Não lava o pé.
É isso.
Não lava porque não quer.
Deve ter aí, quer ver? Ó.
Mas tem uma.
Aí, ó.
É essa daqui mesmo?
É.
Vamos ouvir então.
A gente vai tocar essa aí, ó, quer ver?
Aí o youtuber, ele quer tocar a propaganda. A propaganda não quer tocar, não. Deixa ele passar aqui.
Aí, ó. Pode botar mais assim, do meio, assim.
eu vou te perguntar agora, Ricardo, a respeito de algo que é o momento da música brasileira. Uhum. Em relação à música que hoje, a definição que a gente tinha anteriormente de música popular brasileira era uma, hoje a música popular é outra. Você toca um tipo de música que fica navegando ali entre o erudito e o absolutamente popular, no sentido de uhum. tocar, por exemplo, música infantil. É. Como é que é a receptividade disso hoje para você, Ricardo? As pessoas, elas entendem bem essa proposta?
Eu acho que entende, viu?
É.
Que
bom, hein?
Isso é muito legal, porque a gente vê quando a galera. Eu acho que quando você faz um negócio acreditando naquilo, sabe assim, a galera gosta, sabe assim, o povo gosta. A gente. Várias vezes a gente vou tocar tipo, em cidade muito longe, sabe assim, que o cara nunca ouviu falar da gente, mas o cara sente que tem verdade ali. E todo mundo, por exemplo, essas músicas infantis, todo mundo conhece, né?
É, o público se identifica,
né? Mesmo quem é mais de idade, assim, já ouviu quando era criança. Então,
todo mundo já foi criança.
Uma lembrança, né?
Essas aí. E é legal porque a gente toca. A gente tem improviso no meio, tem não sei o quê. A gente usa esse repertório infantil que todo mundo conhece, mas de uma maneira diferente, assim, né?
Ricardo, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Thiago Matias. Ele fala que ele adora forró e tá pedindo para te perguntar se você toca rabeca. Acho que se encaixa muito bem no forró. Inclusive tem uma banda, ele lembra, chamada Banda Forró Sacana, que praticamente nasceu na Europa, mas é muito brasileira também.
A rabeca foi o que ele, de certa forma,
imitou
um pouquinho, né?
Ele deve ter entrado agora, né?
Mas o instrumento, você tem um instrumento? Você tem um?
Tenho,
tem
uma também. Rabeca? Eu tenho umas três rabecas. E, inclusive, agora nessa semana eu vou fazer um
show. Só pra gente explicar pros nossos ouvintes, ela é muito parecida com um violino, né? A gente fala rabeca porque...
Qual é a diferença, além da maneira de tocar, uhum. ela tem diferenças mesmo em relação ao número de cordas?
Física, coisas assim? Na verdade, assim, o violino, o nome do violino, quando chegou no Brasil, era rabeca. Esse instrumento mesmo chamava rabeca. Então, aí em alguns lugares ele mudou para violino o nome, né? Tipo, nos grandes centros e tal. E nos lugares mais afastados, tal, continuou chamando rabeca. E o pessoal começou a fazer de outras maneiras. Começou a fazer um negócio mais rústico, tentando imitar esse formato do violino. Mas, por exemplo, lá no litoral sul, de São Paulo, Paraná, não sei o quê, o pessoal toca rabeca no fandango, lá numa manifestação cultural de lá. E são três cordas, a outra afinação. Então, você pega o seu Nelson da rabeca de Alagoas, ele construiu as rabecas dele imitando o violino, e ele afina igual cavaco, por exemplo, algumas afinações de cavaco. Então, tipo, a rabeca é como se fosse um dos... o violino é como se fosse um dos tipos de rabeca, a gente pode falar. Tipo, é um tipo muito específico, né? Uhum. Que sempre tem esse formato, sempre tem esse tamanho, e essa afinação, porque tem que ser usado num naipe, né? Tem que ser usado por várias pessoas tocando a mesma voz. Então, tem uma... Mas a rabeca não, a rabeca é mais aberta, tem vários sons. Mas eu toco também rabeca um pouco, eu vou fazer inclusive um show de rabeca essa semana lá em São Paulo, tocando só, vai ser rabeca, zabumba e triângulo só.
Eu ia te perguntar o seguinte, você falou aqui de muitas coisas, você falou a respeito de música erudita, você falou da sua ida para os Estados Unidos, da sua ida para a França, sua passagem uhum. mais longa na França. Tem algum ou alguns músicos que te influenciaram mais ou que você admira mais? O cara que você fala assim, opa, peraí, tem esse painel aqui muito grande de ótimos músicos, mas uhum. esse cara aqui pra mim é especial.
Nossa, isso é... Porque assim, tem tantos gêneros, né? Então é difícil falar de... Assim, claro, tem várias pessoas, né? Tipo, no mundo erudito tem vários violinistas famosos, né? Uhum. Isaac Pellman, o Joshua Bell, hoje em dia que ainda tá em... que eu admiro muito, né? Na música popular, eu gosto muito hoje de um... Falando de Brasil, tem Yamandu, Hamilton...
Sim.
O Hermeto e Egberto, né? São aqueles...
O Hermeto fez um show aqui, uma apresentação.
Acabou de fazer, passada, né? Pode crer. Um amigo meu de escola que produz ele, tava aqui agora, ele falou que adorou também. E eu admiro muito o Egberto, assim, mas tipo, eu acho a minha composição, eu sempre tento chegar perto das coisas dele.
Do Egberto Chusmonte.
Inclusive a gente vai tocar uma música hoje, que vai ser a última música do show, Antes do bis, né? Que a gente já contratou umas pessoas para pedir bis. Que chama Sete Anões. É uma música que é inspirada na música do Egberto, chama Sete Anéis.
Ah, legal. Letícia.
Mas olha, tem ouvinte aqui pra gente encerrar nossa entrevista já pedindo. Gente, por favor, quero saber logo onde vai ser essa apresentação hoje. Vamos fazer o serviço, então.
Boa. Vamos lá. Ouvintes. Então, quer falar?
Fala você, Lucas.
Posso?
Lucas é anfitrião, né?
Então, a apresentação vai ser hoje no Teatro UFES, Teatro Universitário UFES, às 20 horas. Tem que retirar o ingresso uma hora antes, a bilheteria já vai estar aberta.
Gratuito, a gente lembra.
É gratuita a entrada. Então, é basicamente essas informações: 20 horas, chegando um tempinho antes para poder pegar o ingresso, e entrada gratuita.
E a apresentação começa às
20 horas.
Às 20 horas mesmo.
Isso.
Maravilha.
Gente, deixa eu só avisar para os nossos ouvintes: a apresentação cultural, teatral, envolve, ela começa no horário.
Sim.
Então, não chega atrasado, porque você vai perder o espetáculo. Não tem
até porque
de...
começa a distribuir uma hora antes.
Sim,
e as pessoas já estão lá.
É
uma questão de respeito com quem vai assistir, com o artista.
Quem chega no horário,
com todo mundo.
No artista,
a gente
isso.
Sabe que a cidade, às vezes, fica com o trânsito um pouco complicado, mas você vai estar lá efetivamente uma hora antes. Não se atrase.
E é legal, porque você chega uma hora antes, combina com os amigos, pega o ingresso, já bate um papo, né?
Olha, eu vou pedir pro Ricardo pra gente encerrar com ele tocando alguma coisa. Pode, Ricardo?
Bora.
Maravilha.
Deixa eu ver aqui em cima. É igual viola caipira. Passa metade da vida afinando, metade tocando desafinado. Né?
Essa música é Odeon. Maravilhoso.
Muito bom.